Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas. Hoje eu vim só para ouvir.
Oda Lemos.
Fala, pessoal.
Anderson da Rosa, lá do Meia Lua.
Oi, pessoal.
Estreando aqui, Roberto II, do canal A Hora Suave e do podcast Por Que Valdemar.
Olá, pessoal. Uma honra estar participando aqui.
Sim, amigos, estamos de volta dessa vez para falar de um jogo do Nintendo 64 que não teve o devido reconhecimento em sua época, mas que depois se tornou um clássico cult entre os gamers. Estou falando de Conker's Bad Fur Day. Mas antes do nosso papo, nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então, bora falar de Conker's Bad Fur Day. Ô, Sidão, você quer traduzir esse título aí pro português, uma tradução livre, português de Portugal?
Que poderia ser?
É, sei lá, de pistolagem do Conker.
Conker 100% putaço.
É uma boa. Ah, galera, eu não joguei esse jogo na época, não tive 64, né? Apesar de eu ter alugado o console algumas vezes. Então eu não tenho um carinho assim tão grande, né? Como o Oda tem, por exemplo, por esse jogo. E ainda bem que cartucho não gasta com uso, né, meu amigo? Porque senão o do Oda já tava com um buraco, né, isso, Oda?
Nossa, cara. O cartucho falava sozinho, ligava sozinho o videogame já.
Fala um pouquinho da tua relação com esse jogo, cara. Você que escolheu esse tema sem pressão alguma.
Não, então, depois de alugar a locadora inteira, né, com os jogos do 64, lá no final da vida do 64 chegaram alguns joguinhos lá e tal, e aí chegou o Conker's, né? E aí eu olhei o personagem, falei, puta, já vi esse cara em algum lugar, meu. Aí eu lembrei, falei, puta, é o esquilo do Diddy Kong Race, porque ele faz uma participação lá.
Uh-huh.
Vou alugar, vamos ver qual é que é. Pensei que era um joguinho...
Bobo, né?
Normal, pra criança, bobinho e tal. Cara, quando eu comecei a ver os diálogos, o que tava acontecendo no jogo, aquele humor forte, sangue, explosão. E já começa ele muito louco, bêbado, né?
Uh-huh.
Eu falei, puta, vou jogar até o fim. Eu aluguei, acho que umas 4 vezes esse cartucho aí.
E se você era um adulto de quantos anos?
Acho que eu tinha uns 20 e pouco, 22, 21.
Então tá tranquilo,
Tranquilo, não, tranquilaço.
O dono da locadora deve ter dado graças a Deus, né, cara? Que ele conseguiu alugar esse jogo 4 vezes.
Não, injustiça, cara.
Meu, era concorrido o lugar aqui, cara. Depois que, né, eu espalhei pra todo mundo que era um jogo foda.
Olha aí, ó. Oda, embaixador do Conker's do Brasil. Já pode ter esse título aí. Ô, Roberto, cara, você também é fãzão do jogo?
Cara, eu gosto muito de Conker. E ele foi, acho que, o último jogo da Rare pra Nintendo, né?
Foi o penúltimo.
Qual foi o último depois dele?
O último foi o Star Fox Adventure.
Ah, sim, GameCube. Verdade.
É, foi o último bom.
Olha a polêmica aqui.
Último bom, vai. Tá bom.
Assim que eu gosto.
Mas é engraçado que... Ah, vamos ver, é um jogo fofinho. E eu lembro, eu era moleque na época, mas eu sempre li revista de game, né? Nintendo World e tal. E eu lembro que o grande lance é que Conker foi o único jogo do 64 com classificação 18 anos. Tipo, Resident Evil, os remakes eram 17, Conker era 18, né?
Impressionante, né? E ele já começa com um aviso, né, cara? Quando você liga o videogame, que é pra... Não tem história.
Isso é importante até falar, né, cara? Porque, assim, a Nintendo, por história, ela sempre fugiu desses jogos mais polêmicos, né? Que precisassem até ser classificados como jogos adultos, né? A
gente mas nessa época aí, cara, Resident Evil já tava, pô, no talo já, né?
Não, então, mas o Resident Evil é um jogo violento, diferente. A Nintendo fugia de jogos que... Ela fugia de polêmicas. A gente teve aquele jogo lá que ela proibiu no Super Nintendo que só foi lançado agora.
Night Trap?
Isso.
Night Trap.
Ela barrou, na verdade. Ela não quis lançar pro console dela,
ela barrou.
Verdade.
Então, assim, qualquer coisa que pudesse, que fugisse do meio que ali da linha da Nintendo, a Nintendo sempre barrou, né? Então, assim, ver um jogo como o Conker sair de um estúdio que, porra, é praticamente um estúdio da Nintendo, né? É bem diferente, né, cara? É uma quebra de paradigma bem grande.
Bastante, cara.
E isso fez com que os jogos, o jogo da Nintendo, né, o Conker's, vendesse menos e tivesse menos marketing também. Tanto que na lista de jogos do 64, antes não entrava o Conker's. Os comerciais que passavam na época, na Europa, por exemplo, Era só na madrugada, era só pro público adulto mesmo.
Ô Anderson, tu jogou isso daí na época, cara? Você, eu sei que é um grande fã do Dreamcast, né, cara? Acho que teu olho tava pro outro lado nessa época aí. Já tava pensando no próximo.
Mas assim, sabe a história do... Eu sou sempre o primo pobre, né? Então, tive o primeiro contato com o Conkers, acho que foi numa Ação Games. Que o meu primo, meu outro primo, que não tinha 64, tinha Ação Games. Eu vi o jogo lá, né? Sem contar que vinha, às vezes, a propaganda daquela, acho que Direct Shop, né? Vinha atrás e eu via o Conkers ali e tudo mais. Mas só fui poder jogar mesmo, não terminei até hoje, né? Pra variar um pouco.
Mas, é o teu karma isso, né, cara?
É o meu karma. Mas jogar no emulador, né?
Tá, sim, sim.
Agora, se tu for ver o cartucho mesmo, é inviável o valor do Conkers. É sim, caríssimo, sim. É absurdo.
O jogo virou, né?
E sem contar que ele é bonito, é fofinho, é não sei o que, engana bastante, né, o
sim,
jogo, né?
Sim, sim. Não é possível que não pegou ninguém desprevenido, cara.
Ah, com certeza pegou muito, pegou, né? Opa. E hoje em dia, que os troços vêm em português, principalmente pai e mãe nem olham direito o que estão dando pros filhos, naquela época piorou, ixi, né?
É verdade, imagina, né, meu? Com certeza.
Mas isso é um negócio engraçado, cara, porque eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ela era muito receosa de jogar, tipo, Resident Evil. Cara, Conker, que era uma parada muito mais pesada, ninguém, porque você só olha a capa, sabe? Ninguém, a não ser que a pessoa pare, tipo, fique 10 minutos te olhando jogar, o que é muito raro, porque quando a criança tá no videogame, ela tá entretida, então deixa o moleque lá. Tipo, ninguém vai perceber que é um jogo que tem horas em que você tem que matar o inimigo mijando nele, sabe?
Golden Shower na cara da Vitória. Eu queria passar um pouquinho aqui da ficha do jogo agora. O Conker's Bad Fur Day, ele foi produzido pela então Rareware, né, que hoje atende pelo nome de Rare, e foi lançado em março de 2001. Ele é um título já do final da vida do 64, né, já que o GameCube saiu em novembro desse mesmo ano. Esse fator, aliado à temática mais adulta e o marketing que não foi tão eficiente, talvez por estar limitado à questão de horário que ia passar na televisão, ou determinado tipo de revista que podia ser veiculado, contribuiu para que o jogo não tivesse uma quantidade expressiva de vendas, né? Mas aí, com o passar do tempo, as pessoas foram conhecendo melhor o título e ele se tornou um clássico cult. E hoje em dia, ele tá em diversas listas de melhores jogos, não só do Nintendo 64, mas da Nintendo como um todo.
No início, ele ia ser um jogo fofinho mesmo, né? Mas a Rare, como já tava com o Nintendo 64, já tinha tanto jogo de plataforma, uma temática mais, assim, infantil, viu que ia ser só mais um ali no meio e resolveu mudar a temática. Muita gente nem acreditou, né? Mudaram todo o jogo. Inclusive as expressões do personagem. Se tu olhar como ele tá no Diddy Kong, pra depois ele já mudou o personagem. Eles mudaram tudo.
É o álcool, né? Fogo, cara.
O álcool destrói famílias.
Mas é engraçado que eu fui ver, assim, os comerciais só passavam à noite, de madrugada, na TV lá nos Estados Unidos. A Nintendo World se recusava a falar do jogo por muitos anos. E ele teve propaganda dentro de Playboy e revistas, assim, do tipo. Foi onde,
cara,
ele teve
inacreditável,
propaganda, né?
É, mas ele é focado no público adulto, né? Então, sim, é uma revista que é realmente para adultos, né?
Sim, faz sentido, né? Mas em questão de qualidade técnica, ele foi um dos poucos que usou aquele com a capacidade máxima do cartucho, né, do 64, que era um incrível 64 MB.
Uau!
Mas ele fazia quase bruxaria, porque ele é um dos únicos jogos, praticamente, do 64, que tem dublagem dos personagens durante o jogo.
Bicho,
né?
É diálogo o tempo inteiro. Tempo como todo, que isso, né, coube na fita, cara?
Bruxaria.
Não é feitiçaria. É tecnologia.
É o engraçado que o produtor do jogo, qual que era o nome dele mesmo? Deixa eu ver aqui.
Michael Douglas.
Nunca mais eu vou dormir.
O Chris Seaver. Antes ele era só o cara das artes gráficas. E aí ele foi incumbido nessa missão aí de reformular o jogo. Eles começaram a fazer o jogo do Conkers e viram que tava muito parecido com Donkey Kong 64, com Banjo-Kazoo também, né?
Sim, inclusive ele foi feito no mesmo motor do Banjo, né? Tanto que tem, sim, tantas semelhanças, né? Eu acho que se saísse um negócio fofinho, pô, o pessoal ia associar, ia, pô, mó cópia e tal, realmente.
Não, e até a jogabilidade ia ser muito parecida.
Sim, é.
Aí que ele pensou, ele falou assim, meu, a gente vai fazer um jogo bem controverso, tal, cheio de violência e palavrão, tanto que acharam que era um trote de 1º de abril, né? Os caras redesenvolveram tudo, e o Chris Seaver, ele que dublou todos os personagens, acho,
nossa,
que só quatro,
cara,
os homens, né?
Uhum.
Acho que só quatro personagens, acho que era o rei lá, o rei Pantera lá, e mais uns três personagens que não foi ele que dublou.
É tipo South Park, né, cara? Não tem um lance desse? Que os caras dublam todo mundo, cara?
Sim, ele foi inspirado mesmo.
Sobre o plot desse jogo aí, cara, quem é que pode falar um pouquinho mais? Oda, Roberto, quem?
Se me deixarem,
fica à vontade, cara, você tá em casa.
Basicamente, Conker, ele fez algo que todos nós na vida adulta já fizemos, que ele ficou loucaço. Acordou no outro dia sem saber o que fez. E alguém virou pra ele e falou, você fez merda.
Porra, me identifico legal, cara.
Se dão bad for day.
Mas aí o grande lance é que ele aprontou com o rei lá do reino dele e agora queriam a cabeça dele. A saga toda do Conker basicamente é você tentar reverter a cagada que você fez bêbado. É um jogo sobre a vida adulta.
No meio dessa introdução, o que acontece? Ele tá no bar muito louco e ele lembra que ele tem que ir na casa da namorada, da Barry, né, a coelhinha. Ele tá loucaço e quando ele sai, ele pega a direção errada, não vai pra casa dela, e ele cai nesse mundo cheio, todo colorido e cheio de coisas esquisitas. Nesse meio tempo, o Rei Pantera lá tá no trono e ele vê que toda vez que ele pega o copo de leite e põe na mesa, cai, porque a mesa tá sem uma perna. Aí ele chama o cientista...
Cientista, cara, vai consertar a mesa.
É, chama o cientista e fala, meu, tá acontecendo aqui que, puta, meu copo fica caindo e tal. Ele fala assim, aí ele faz altos cálculos e fala assim, putz, ia ser, a perna da mesa tá quebrada, mas eu sei como resolver. Faz uma parte de cálculo e fala assim, a gente precisa colocar um esquilo vermelho aí debaixo dessa mesa. Se você colocar um esquilo vermelho de tanto de altura, o cliente não vai mais cair. Porque aí ele fala assim, putz, tem um esquilo que é assim, assim, assim e tal, ah, vamos atrás dele. E aí começa a caça dos caras em cima do Conker, né?
Bem pica-pau, né, cara? Metade
muito de pica-pau.
Ah, eu vou precisar de um pica-pau desse tamanho.
É, exatamente.
A história, ela tem duas coisas acontecendo, né? Ele querendo consertar as cagadas e, ao mesmo tempo, o cara lá, o rei, querendo pegar ele pra servir de pé da mesa. Passando pra jogabilidade, eu cheguei a comentar aí, né, sobre o motor do Banjo-Kazooie e tal, mas ele até que tem bastante diferenças, né? Até porque o Banjo tem o lance da jogabilidade lá do passarinho, né? Do... Tal.
É, o legal desse jogo aí, porque assim, ele tem... Basicamente, ele usa uma frigideira pra bater na galera, ele roda o rabo igual o Tails. Só que o mais legal desse jogo é que ele tem várias mecânicas dentro dele mesmo. Tem uma plataforma com botão B, quando você chega lá, eles chamam, acho que de botão de contexto, né? No jogo, é uma coisa assim. Então, toda vez que você aperta o B em cima dessa plataforma, a mecânica do jogo muda, ele pega um estilingue, ou ele entra dentro de um veículo, é sempre alguma coisa assim.
Logo no comecinho, ele pega, por exemplo, daquele interruptor, né, de dinamite, TNT, explode uma pedra, por exemplo, pra poder passar pelo caminho, né?
Exatamente.
Então, é sempre alguma coisa que tem a ver com o que ele tá precisando ali no momento.
Exatamente. Então, é uma ação de contexto. Então, dentro daquele contexto, veio uma solução pra ele usar. Então, tem horas que você é transformado no morcego e tem que fazer umas paradas lá. Tem horas que você usa o estilingue. Entra dentro de um veículo. Tem uma parte do jogo que você joga em primeira pessoa. Então, a mecânica é bem variada, cara.
Bacana.
É isso que enriquece a jogabilidade do jogo.
E os puzzles, cara? Tem um monte, né?
Ixi, tem um monte, cara. Puzzle tem de monte. De cabeça, um que eu acho muito engraçado. Tem um que ele tá numa sala e ele precisa colocar a engrenagem nos lugares, né? Certo. E aí, tem uma engrenagem. E embaixo tem um pino. Embaixo dele tem um pino pra você encaixar outra engrenagem. Essa engrenagem que tá em cima falando com ele é meio canastrona, sabe? E aí ele pega e fala, né? A gente precisa colocar uma engrenagem aqui, blá, blá, blá e tal. E o Conker acha uma engrenagem, é como se fosse a engrenagem fêmea.
Olha aí, rapaz.
E aí você tem que encaixar essa engrenagem nesse pino debaixo da engrenagem com o charuto na boca.
Esse jogo tava pedindo pra dar merda mesmo.
Cara, e aí ele pega, o Conker vai colocar, e aí o cara do charutão lá, ó, a engrenagem de cima, fica falando, é, isso aí, do jeito que o papai gosta, coloca aí,
é. Cara de escroto, cara.
Esse Mano, jogo é errado até hoje, cara.
Sim, ele cara. É errado sempre, cara. Ele é errado eternamente, atemporalmente errado.
Ele naquela época. Não, cara, é errado até hoje.
E é legal assim que na jogabilidade, você, tipo... Naquela época, os jogos eram assim, você tem que coletar itens pra conseguir desvendar e tal. Ele, o que ele tinha que fazer? Quando tinha alguma coisa de coletar item, era sempre pra desvendar um puzzle. Então tem esse das engrenagens e tal, outra hora ele tem que buscar outros itens pra resolver o problema, ou então resolver um puzzle na tela pra acontecer, que tem a tela da vaca, que se eu não me engano, ele começa a abrir as torneiras, fazer as coisas assim, e começa a descer um suco roxo lá, não lembro o que que é. E aí a vaca começa a tomar esse suco lá, só que dá uma puta desinteria na vaca.
Cara, coitado.
E ela vai
vaca.
No lugar onde tem umas grades que dá tipo pra um esgoto, meu, e ela caga de monte ali. E quando você vai lá embaixo, o mestre é um cocôzão gigante.
Caraca, cara.
Cara, ele canta uma ópera.
Ele canta.
É muito bom esse. Ai,
é demais, cara.
É muito bom.
E é muito bom. E os milhos são os dentes do mestre.
Caraca, cara.
No final, quando ele mata, ele dá uma descarga e o cocôzão vai embora. Mas assim, a pegada do jogo é essa o tempo todo, cara. O tempo todo é humor escatológico, violência.
Jogos desse naipe não costumavam ter multiplayer. Não é o caso desse, né, cara? Que tinha vários minigames ali muito legais pra você jogar com os amigos, né? Um negócio meio Mario Party, né? Ou Pokémon Stadium, né? Que tinha os minigames também, né? Mais ou menos isso.
É, eu joguei pouco do multiplayer, mas eu lembro que tinha corrida, tinha o esquema de tiro pra ver quem sobrava por último e tal.
É, e ele pegava um pouco do que a Rare já tinha feito, né? Tipo, de corrida. Já tinha o Diddy Kong Racing.
Ah,
o multiplayer.
É,
lembrava muito do 007 também.
É, né? Verdade.
E é, né, cara? O 007 também é da Rare, né, cara? Pode crer. Caraca, então os caras já tinham toda expertise pra fazer esse tipo de minigame, né, cara?
Imagina você desenvolvendo o terceiro ou quarto jogo praticamente com as mesmas mecânicas, né? Enredo e tudo mais. Pô, chega o Marcos e fala, mano, vamos extrapolar.
Sim, sim.
Eles já tinham, acho que mecanicamente, eles já tinham toda essa expertise. E aí eles falaram, meu, agora vamos fazer um jogo porra louca aí e colocar tudo que a gente sabe nesse jogo. E assim, na minha opinião, um dos jogos mais bonitos do Nintendo 64, cara.
Tá, com certeza. Ainda mais por estar ali no finalzinho da geração, né?
As expressões do personagem, do Conker, meu, tem várias.
É isso que eu ia falar.
É demais, cara.
Hoje em dia a gente tá acostumado com expressões realistas, fotorrealismo. Naquela época era um quadrado, né? A mão era um bloco ali, não tinha... Ele tinha
alô,
até
Final
dedos,
Fantasy VII.
Pois é, né? Mas ele tinha até os dedos que eram animados. Isso era incrível pra época, né?
Muito bacana.
O legal das expressões deles é que era muito rica, porque pra cada situação do jogo, ele fazia uma expressão diferente. Tem uma tela que um dos objetivos é você levar um zangão pra transar com uma flor.
Bem errada também, cara.
Muito errada, cara. E assim,
o
essa
jogo
flor...
é errado, gente. Não adianta falar
nada. Nada salva, né?
No final do que você tem que fazer na tela, você consegue levar o zangão até lá. E aí ele fala, ai, zangão, agora é com você. Mete bronca, tal, não sei o quê. E aí começa vários sons, cara. Sons mesmo, tipo de duas pessoas transando e tal. Só que a câmera fica em cima do Conker e o Conker começa a fazer várias caras, velho. E aí, mano, aí ele fica, tipo, meio espantado, às vezes fica meio enojado, fica surpreso. Meu, sabe lá o que tá acontecendo ali, tá ligado? Não tem nenhum jogo do 64 da época que tenha essa riqueza de expressões faciais, cara.
A gente fez um episódio, né, o anterior, que foi sobre os jogos que envelheceram mal. Cara, eu vejo que esse jogo, ele continua muito bem, os comandos respondem muito bem, e principalmente um negócio que era o principal inimigo daquela época, né, que a gente comentou, a câmera, cara, maravilhosa.
É, a câmera funciona muito bem, porém, ela torna o jogo um pouco mais difícil. Tem alguns puzzles ou algumas missões que você tem que fazer, que a câmera é crucial, que você controle ela muito bem e tal. Só aqui, que nem a parte que ele se transforma em veículo, tem uma parte lá que ele... Acho que ele entra num tanque de guerra, na verdade. Na parte da paródia lá do Resgate do Soldado Ryan. Você tem que controlar muito bem a câmera, tal, não sei o quê, pra você conseguir mirar e atirar. Não que seja ruim, atrapalha um pouco. Uhum. Mas isso acaba tornando o jogo bem mais difícil.
Cara, você falou um ponto muito importante, que é sobre o Resgate do Soldado Ryan, né? São várias referências que acontecem ali dentro do jogo, né? Filmes, coisas de cultura pop, né? No começo mesmo, né? É Laranja Mecânica, né?
Laranja Mecânica.
Exatamente. Com a música e tudo.
Tem Matrix, gente. Matrix era novidade ainda na época.
Aham. Uh-huh.
Matrix era de 99, esse jogo saiu em 2001.
A que mais de filme que tem? Vocês lembram de mais algum?
O Resgate Soldado Ryan. A introdução dessa tela é muito triste, cara. É tipo filme.
Aham.
Uh-huh. É de soldado explodindo, aquela música triste no fundo. É uma parte do jogo que você para e fala, pô, mano, porra, ficou sério agora, meu. Tem Drácula, tem Indiana Jones, tem Exterminador do Futuro, que é a parte que ele entra no celeiro, e o Monte de Feno é o mestre. Aí você começa a bater nele e vê que, tipo, aparece aquela parte robótica, assim, do rosto, sabe?
Aham.
Uh-huh. O mestre começa a enxergar tudo vermelho, igual
o Exterminador. Ah, eu lembro disso. Inclusive, aparece a visão do próprio chefão, né? É. Olhando pro Conker, pode crer.
Isso mesmo. Aí tem do Exorcista.
Não tem Tubarão também?
Tubarão tem também. E tem um Alien que é o mestre final, né? O mestre final do jogo é o Alien.
esse jogo chegou a ser cogitada uma continuação para ele, né? Mas que acabou sendo cancelada porque em 2002 os direitos da Rare acabaram passando para a Microsoft, né?
Parece que o pouco que se sabia que ia ser continuação mesmo. Tinha até um nome que tinham falado, Other Bad Day. Não teve mais muita coisa, né? Até porque logo em seguida a Microsoft já adquiriu e eles fizeram daí refizeram o jogo para sair no Xbox, né? Que é o Live Reloaded. E daí ainda era para sair e depois só foi cancelado.
Esse remakezinho, ele saiu lá no Xbox, o primeiro, né? Não 360. No ano de 2005, né? Que ele é um remake mesmo, né? Você vê que tudo foi modelado de novo.
E capado, né?
Ah, é, cara?
É, tem várias coisas do jogo original que não tem nesse jogo aí.
Mas por quê? Rolou uma censurada, assim, alguma coisa? Ou tu acha que foi pra ganhar mais ritmo? Ou não? Nada a ver.
Não, cara, o ritmo do primeiro é muito bom, na minha opinião, tá? Não que eu seja fã do jogo e tudo mais, mas... não é por isso,
suspeito
não.
Suspeito pra cacete, cara.
Mas o ritmo era bom do jogo, não tinha... Tanto que, assim, voltando a falar um pouco de mecânica, na tela do Matrix... Que na verdade eles são chamados pra assaltar um banco. E aí vai ele e a mina dele, né? A mecânica do jogo muda pra aquele bullet time.
Sim.
Então o FPS cai e você começa a fazer os bagulhos mais devagarzinho. Como eles colocaram a mecânica em cada contexto do jogo, é demais, cara.
Maneiro.
Além de ser muito divertido se jogar e assistir e tudo mais, é muito bom de ser jogado, cara, porque...
Não é só uma referência parada, né?
Né? Não é só, tipo, uma piadinha jogada ou uma roupinha nova, não. O que você tem que fazer no jogo tem tudo a ver com o contexto que você tá. E que nessa parte do Matrix, velho, tudo devagar, bullet time e tal.
E encaixar dessa forma é arte, né, cara? Não tem como. Porque podia ser um baita de um Frankenstein que não faria sentido nenhum, né, cara? Mas funciona bem.
Mas eu acho que funciona justamente porque eles não levaram a sério. A gente tava até comentando, eu preciso de um estilo vermelho do tamanho disso. A gente chama um cientista pra ver que a mesa tá quebrada, sabe?
Isso é muito importante, cara. Não se levar a sério é um dos fatores principais, com certeza. Mas então você não recomenda a pessoa que nunca jogou a pegar essa versão do Xbox. Tem que ir na do 64.
Eu nunca joguei a do Xbox, mas eu pesquisei tudo, até queria jogar. Na época eu não tinha Xbox, eu ia pegar um só pra jogar esse jogo. E aí eu vi que era era cortado, que tinha umas cenas que não tinha, que tinha uma parte do jogo e diálogos que não tinha.
Desanimou, né?
E eu não joguei mais, não.
Essa última coletânea que teve jogos da Rare, eu acho que ele saiu, né, nessa que saiu pro Xbox One.
Olha,
acho que ele tá junto no pacote.
E o jogo é bonito, né? Isso aí não tem o que dizer, né? Esse
remake, muito bem
pelo
feito.
Menos isso, né?
Acho que os sons também foram refeitos, né? E o gráfico é sensacional.
O som é importante, porque não só as músicas são bacanas, mas tem muitos momentos em que não toca música nenhuma e você escuta a ambientação, aquele barulho de floresta e tal, né? Era um negócio que era feito em simultâneo com a trilha sonora do Donkey Kong. Tinha muito disso, né? De barulhinho da floresta, não sei o que, mas junto com a música, né? E se deram realmente um destaque aos efeitos sonoros.
É, que são muito bons, diga-se de passagem. O que eu vi, uma época, foi uma das coisas que cortaram, foi a parte do... quando ele tá na fase do Homens das Cavernas. Geralmente, as lutas contra os mestres é sempre numa arena, né? E esse aí era um Homem das Cavernas gigante, né? E até chamava ele, acho que, de Big Boner. E aí ele começa a lutar. Só que aí o Conker, ele pega um dinossauro e monta em cima. Aí o que ele faz? Ele sempre vai lá, corre, baixa as calças do mestre. Aí corre e arranca um pedaço da bunda, daquela mordida, tá ligado? E arranca um pedaço. Aí assim você vai matando ele. Só que no final, o que acontece?
Você comeu a bunda do cara.
Comeu a bunda do cara. Literalmente. Só que aí quando você derrota ele, ele não consegue mais subir as calças, né? E aparece aquela coisa meio pixelada. Né? Ali perto da pelvis. E aí, tipo, o estádio inteiro tu começa a rir.
Ah,
e aí o Conker
se
fala
aí.
Assim, Big Boner uma ova, tá ligado?
Caraca, cara.
Eu fui procurar um negócio daquela coletânea que saiu, o Hard Replay, né? Eles não usaram o que tem lá, é o Conkers do 64. Eles
olha,
não usaram do
cara.
64, não
olha.
É o do Xbox.
Maneiro. E aí pra você ver como é que deve ter sido a receptividade, né, cara? Porque pra eles optarem por uma versão mais antiga do que a que já era, inclusive é retrocompatível, né? O Xbox com o One, né? Então seria muito mais fácil, cara, você botar o remake.
Eles emularam o do 64 na coletânea.
Bacana.
Olha que coisa boa, hein?
Aí vale, né, Oda?
Porra, aí tá bom tamanho, né? Queria falar um pouco do final da história.
Ah,
a gente
então
falou
fala.
Da introdução. Se é interessante, a gente fala do desfecho.
Então fala aí.
Mas aí não dá spoiler pra galera jogar.
Ah, então avisa que é spoiler aí. Quem sequestrou a namorada dele foi... acho que é um dos capangas do Rei Panther lá, do Panterão lá. E aí o que ele faz? Ele coloca ela pra dançar num clube lá, tipo de strip e tal, numa balada. E aí nessa parte do jogo você vai lá e consegue pegar ela e tal, aí você conversa com o cara. Aí o cara fala assim, ah, eu tenho uma missão pra você, hein? Eu quero que você assalte um banco. Aí ele entra como Neo na tela e tal, no banco. Ele e a namorada dele vai como Trinity, e aí começa a última fase, que é eles no banco e tal. Só que quando eles veem aquela cacetada de dinheiro, quando eles vão pegar o dinheiro, aparece esse cara, acho que é o Weasel o nome dele, o Rei Panterão e o cientista dele. E ele fala, meu, isso aqui era um plano pra te pegar desde o começo. E aí, o cara começa a metralhar e pega na namorada dele.
Caraca.
E ela morre. Ela morre no
jogo. Caraca, que loucura.
Puta, aí começa uma melancolia. Ele vai lá, puta, se debruça em cima dela. E fala, ah, por que isso, não sei o quê. Mano, é triste. Essa parte é bem triste do jogo. Só que aí o que acontece? Quando você vai lutar contra o Rei Pantera, ele começa a ficar com dor de barriga. Aí a barriga dele abre e sai o Alien. E aí, o último mestre é o Alien, não o Pantera. Aí eles estão tipo, como se fosse uma espaçonave e tal. E aí ele abre a porta principal da espaçonave e é o vácuo, né? E começa a puxar. Aí puxa o corpo da namorada dele.
Isso aí é Alien ainda, cara. Aliens do Resgate, Alien. Que tem isso. Esse lance também.
E aí ele começa a lutar contra ele como se fosse o Bowser do Super Mario 64. Tem que pegar na cauda dele, rodar e jogar pra fora.
Aham. Uhum. Inclusive usando a Power Loader do Alien também, né? Que ele veste aquela roupa, né?
Isso, ele veste aquela roupinha lá, né? Com as garrinhas, uhum. Ele pega e remessa. E aí tem um momento que ele joga ele pra fora e o Alien volta. Ele fala, meu, fudeu. Não tem como matar esse cara, é meu fim, não sei o que eu faço mais, não sei o que. E aí nessa hora o Alien salta pra cima dele e para de cara assim, no ar, para, trava, congela, foi a imagem. Aí ele começa a falar, opa, o que tá acontecendo aqui? Aí ele olha pra um lado, olha pro outro, ele sai da roupa, né?
Uhum.
E fala, puta, mano, o jogo travou. Se tiver alguém aí ainda, me manda uma mensagem. E aí aparece um prompt, eu tô aqui. Aí é um dos desenvolvedores do jogo conversando com ele. Você acha de dar uma mãozinha pra eu detonar o cara aqui do lado? Aí ele põe aquele fundo branco igual do Matrix, onde o Neo escolhia as armas e tudo mais. Aí ele vai e começa a escolher. Meu, tem arma pra cacete. Só que ele vai lá e pega uma katana. Me põe agora na sala do rei. Então fica a sala do rei vazia, o trono, o alien parado no ar e ele com a katana na mão. Aí ele pega e fala, ah, vamos lá, pode soltar. Aí quando o jogo começa, ele vai lá e decapita o alien. Aí nessa que ele decapita, começa a entrar todos os personagens do jogo que ele encontrou no caminho, né? Um monte. E aí eles começam a falar, oh, você vai ser o novo rei agora. Aí ele fala, peraí, eu preciso falar com o desenvolvedor ainda. Eu preciso pedir pra ele trazer a Barry de volta, a namorada dele, né? Só que o programador não responde, já foi embora. Então a namorada dele morre pra sempre e já era. E aí ele volta pro trono e ele começa a se lamentar e falar um monte de coisa, tipo, meu, pesada assim. Tipo, ele fala assim, tipo, a grama é sempre verde. A gente só percebe quando a gente perde ela, quando a gente não pode mais ter a grama. E começa a se lamentar, falando que a vida era boa, o que ele queria era só estar com a namorada dele, tomando uma cerveja. Só que aconteceu tudo isso com ele. E aí começa a subir os créditos, né? Ele fala mais algumas coisas que eu não lembro, começa a subir os créditos. E aí mostra ele no bar do começo do jogo. O barman fala assim, e aí, meu, o que aconteceu? Tá, ele, ah, é uma longa história, eu não quero falar sobre isso. Me vê um Scott aí sem gelo. Aí ele toma, fica chapado de novo e sai. Só que quando ele sai, em vez dele ir pra direção onde começa o jogo, ele vai pra outra direção. E aí o jogo acaba. E parece que eles fizeram isso pra quê? Pra ter um gancho pro segundo jogo. Que ele vai pra um outro lugar. E aí encerra o jogo de forma, na minha opinião, de forma magnífica.
Na sua opinião de fã.
Na minha opinião de fã, de forma magnífica.
Isso aí.
Tá, mas falando em opinião, a gente pode falar que não é só tu que gostou do jogo, né? Porque eu fui atrás das notas que tem do jogo, ele tem 92 no Metacritic.
Sim, cara, e justo, né?
A GameSpot deu 9.3 de 10, a IGN deu 9.9 de 10, e Gameform 9 de 10, a EGM deu nota A.
É, mas ele é muito bom, cara, ele é top 5 de plataforma do 64 fácil.
E o jogo também recebeu um prêmio BAFTA de entretenimento interativo por som.
Olha aí.
Caraca!
Justíssimo. E pra falar de trilha sonora, eu tenho que passar a bola pro Mano Beto. Fala daí, meu amigo.
Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, JP e ouvintes do Warpcast. O jogo tem a composição do Rob Binland. É nome conhecido, né, pra quem conhece Donkey Kong, Killer, GoldenEye, porque o Robin, em parceria com a Eveline Fischer e o David Wise, trabalharam nessas trilhas sonoras clássicas, né, como vocês podem ver. Mas também tem jogos mais recentes, como Viva Pinata e o polêmico Sea of Thieves, lançado em 2018 para o Xbox One e PC. Bom, eu não acho que é o melhor trabalho do Rob Binland, né? Como já mencionei há pouco, no currículo dele tem jogos muito mais emblemáticos e clássicos, né? E muito mais, digamos, inspiradores, né? Mas longe de ser ruim a trilha sonora do Conker, né? Ela cumpre bem o seu papel. A faixa que eu destaco é uma música que é no combate contra o chefe Pooh.
I am the great mighty Pooh and I'm going to throw.
Que é um dos melhores combates do jogo pra mim. E no meio da luta, né? No meio do combate, o Conker e o Pooh, né? Eles dialogam cantando, né? E é pra lá de terrível, né? No melhor sentido, o diálogo. É muito engraçado, que afinal nem sempre a trilha sonora de jogos precisa ser séria, né? Eu acho que um pouco de humor com nós mesmos, né? No caso, os produtores fizeram isso muito bem, não faz mal a ninguém, não é verdade? Né? Provando que a cereja do bolo, ou melhor, aquela casquinha de feijão da merda, está aqui nesta canção, tudo bem? Eu volto com mais trilha sonora de todas as épocas do videogame no próximo Warpcast. Um grande abraço a todos vocês, até lá!
Então é isso, né, gente? Vamos fechando por aqui, e antes de a gente se despedir, eu queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Anderson da Rosa. Já é de casa, né, cara? Já tá aqui sempre, mas de qualquer forma, faça seu jabá aí, meu amigo. Muito obrigado.
Eu já tô com a carteirinha aqui, né? Já posso entrar.
Cheguei pra gravar, o Anderson estava na minha cadeira aqui, pô.
Agora, também faço parte lá do Meia Lua. Tô escrevendo também lá no site, então, se puderem acompanhar, vão lá, eu escrevo as notícias também. Tento escrever pelo menos uma vez por dia. E também tem meu canal no YouTube, que tá meio paradinho. Mas aos pouquinhos eu vou retomando ele também. Que é só procurar por Anderson da Rosa no YouTube.
Beleza, vamos deixar o link aqui na descrição desse post, desse episódio.
Se Deus quiser, eu lembrar no dia da postagem.
Vai lembrar. Queria agradecer também aqui ao Roberto II, que tá fazendo a sua estreia. Cara, obrigado demais por ter vindo participar aqui desse cast com a gente.
Ah, eu que agradeço pelo convite, cara. Sempre que precisar, pode chamar aí pra falar de joguinho, que é uma das coisas que eu também falo lá no Hora Suave, né? Não falo tanto quanto quadrinho, porque comprar quadrinho é mais barato que comprar jogo.
É, verdade.
Comprar videogame tá caro, aí sai um Apex Legend de graça, aí você fica 3 horas jogando, aí tá.
É verdade. Mas fala um pouquinho desses teus projetos, cara.
Se a galera gostou da minha participação aqui, pode conferir lá no youtube.com/suave, que a gente fala de quadrinhos, série, videogame, fala de tudo. E no podcast também eu tenho o Porquê Valdemar, que é sobre futebol, sobre esportes em geral, que é semanal, toda quinta-feira tá no ar aí. Então, pô, muito obrigado. Se vocês quiserem me chamar de novo, sempre estarei disponível. É isso.
Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse programa até o final. Não esqueçam de assinar o nosso outro feed, o Geek Zone, onde a gente fala só de velharia, de filme, série, desenho animado. Tá tudo lá também, warpcast.com.br. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Um abraço, valeu.
Valeu. Falou.
Tchau, tchau.